Cantamos juntos. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível.
Deus abençoe a todos nessa manhã, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Tomando as escrituras, abramos a Bíblia, primeiramente, no livro do Evangelho São Mateus, capítulo 7, 13. Onde encontramos a seguinte leitura, 7:13 de São Mateus. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. E também no Evangelho de São João, no capítulo 16, verso 33. Que diz o seguinte: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Oramos um instante. Nosso Deus e nosso Pai, em nome do Teu Filho, Senhor Jesus Cristo, nós queremos, ó Senhor, ó Te rogar pela Tua graça e pela Tua misericórdia em nosso favor nessa manhã. Ó Senhor, Te rogando que Tu venha repartir para nós o alimento espiritual, ó, desse dia, para que teus filhos possam ser fortalecidos, agraciados e aperfeiçoados. Abençoa essa reunião, Senhor. Toma o controle desse culto. Toma o controle de nossas vidas e fala com nós, Senhor. Nós colocamos tudo em tuas mãos, no santo nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Ainda vire para a pessoa que está ao seu lado, diga: é muito bom ver você aqui. Deus abençoe você. Aleluia. Você ainda pode dizer graças a Deus, igreja? Está abaixo, né? Você ainda pode dizer glória a Deus? Agora para Deus, diga graças a Deus. Pode se assentar, então. Eu quero tomar hoje um tema, o qual nós vamos intitulá-lo como aflições. Né? Aqui o Senhor Jesus Cristo está falando que no mundo tereis aflições. Alguém de vocês mora no mundo? Alguém não mora? Então vocês são do mundo aqui? Sim? Então no mundo tereis aflição. Então esse é o nosso tema, né? O que é aflição? É tudo aquilo que traz sofrimento. Vou perguntar para vocês: vocês sofrem nesse mundo? Uau! Aleluia! A própria palavra aflição significa sofrimento. Em outras palavras, dizendo: no mundo tereis sofrimentos, né? E aflição são dores espirituais, dores no espírito. Aleluia, muitas vezes sentimos dores na carne, né? Dor no corpo, dor disso, dor de dente, dor de cabeça, dor de fígado, dor de qualquer coisa. Porém, a aflição, ela é uma dor no espírito. É uma dor espiritual. Então, Jesus disse que no mundo tereis dores espirituais. Aleluia. É uma dor que aflige a pessoa, a aflição. Né? Não é uma dor que dói a cabeça. Né? Aleluia. Não é uma dor que dói os nervos ou músculos, mas é uma dor que dói no espírito. Então, essa dor, ela se instala ou sucede na parte interna do ser humano. Né? E isso traz depressão, traz angústia, traz sofrimento, né? Ou sofrimento doloroso no espírito. Então, quando Jesus está se referindo, no mundo tereis depressão, no mundo tereis angústia, no mundo tereis dores, aleluia, no espírito. Louvar seja Deus. Quer ver um pequeno exemplo? Né? Uma traição, quando alguém lhe trai, alguém já foi traído em alguma coisa aqui na sua vida? E como é a dor? Boa? Né? Isso é dor no espírito, né? Só para você ter ideia, ter uma noção. Né? Então, temos ouvido muitas pregações que dizem, venha a Cristo e você não terá mais aflições. Esse não é o evangelho de Jesus. Esse é o evangelho errado. Jesus não disse assim, vinde a mim e não tereis aflição. Ele disse, em mim tereis paz. Paz com Deus. No profundo da sua alma você está em paz, mas no espírito você tem aflição. Aleluia. Então Jesus nos disse que ele nos daria paz. Paz com Deus. Veja que Jesus deu paz para seus discípulos. Disse, eu vos dou a minha paz. E nós podemos ver que eles viveram sempre em paz. Sim ou não? Não, eles viveram sempre em paz com Deus. Mas no mundo eles tiveram aflições como nunca. Aleluia. Então, para que possamos suportar as aflições, temos que ter a paz. A paz que Jesus dá, né? Para que possamos nos regozijar na alma quando o espírito está aflito. Aleluia. Agora, a nossa alegria, na verdade, irmãos, ela não é humana. A alegria do cristão não é porque ele encheu o seu estômago de comida boa, aí ele fica alegre, dando risada. Não, essa não é a nossa alegria. Aleluia. Nossa alegria deve ser a alegria do Espírito Santo. Em outras palavras, nossa alegria não é na carne, é no Espírito. É a nossa alegria, uma alegria espiritual. Assim como a aflição é uma dor espiritual, Deus prometeu, né, que nós teríamos alegria no Espírito, ou do Espírito Santo. Né? Então, quando se fala de aflição, as pessoas ficam um pouco nervosas, né? Porque ninguém quer passar aflições, ninguém quer passar por dores espirituais, né, e também físicas, logicamente, né? Agora, nós encontramos aqui na leitura que nós lemos, que diz assim, estreita é a porta e poucos são os que entram por essa porta. Né? Por que diz, está escrito ser estreita? Né? Por quê? Porque é um caminho de aflição. É um caminho de sofrimento. É um caminho de dor. O caminho estreito que leva a vida, aleluia, é um caminho de aflição. São poucos que querem andar nesse caminho. Todos estão procurando um caminho largo, um caminho que não tem sofrimento para chegar ao céu. Mas a Bíblia diz que o caminho largo, o caminho que se esquiva da aflição, é o caminho da perdição. Veja. Normalmente as pessoas procuram um caminho que não traz sofrimento. Tá? Um caminho largo, um caminho melhor para andar, um caminho sem responsabilidades, sem compromissos. Aleluia. O mínimo possível de sofrimento é onde tem se aberto tantas portas largas. E muitos andam porque é mais fácil, é melhor. Aleluia. Mas o caminho largo é o que conduz a pessoa, conforme a Bíblia, para a perdição. Né? Aleluia. Por que a perdição, irmão? Porque quando você opta por algo que não traz aflição, você já está negando as Escrituras. Você já está negando a palavra. Você está dizendo que Jesus está mentindo. No mundo não teremos aflição. Por isso eu vou nessa igreja onde não tem aflição. Não tem nem Jesus ali. Tá? Simples, não? Já está negando. Oh, não quero essa igreja. Eu quero uma coisa mais fácil. Eu não quero o caminho apertado, irmão. Eu quero um caminho solto. Um caminho onde eu posso fazer o que bem entender. Aleluia. E vou para o céu do mesmo jeito. Crendo em Jesus. É o que as pessoas querem. Aleluia. Agora, quando a pessoa se nega a caminhar pelo caminho provido por Deus. Porque esse é o caminho provido por Deus. Veja, Jesus disse que esse é o caminho. Essa é a porta. Aleluia. É o caminho que leva à vida. Então é o caminho de Deus. E quando a pessoa não quer andar no caminho provido por Deus, aleluia, ele não vai chegar aos céus. Aleluia. E o caminho provido por Deus, ele é estreito, né? É apertado de muitas aflições. Oh, irmão, eu vim para a igreja para me livrar das aflições. Aleluia. Agora, o caminho que nos leva à vida, irmãos, o que nos leva a Cristo, é um caminho sofrido. Por isso, o evangelho falso, como Paulo falou, nos dias dele, eles já estavam providenciando um caminho mais fácil do que o Paulo apresentou. E Paulo apresentou não o caminho dele, ele apresentou o caminho de Deus. Mas já havia pessoas fazendo um outro caminho, uma outra estrada. Eles colocaram as patrolas, né? Como as máquinas, aleluia, funcionar para abrir um largo caminho. E hoje está cheio de largos caminhos. Caminhos enormes. Nem aflição tem. Mas Deus traçou dessa maneira. Né? Aleluia. O caminho estreito e apertado. Por que Deus traçou assim? Porque há um propósito por trás disso. Deus não faz nada meramente, né? Deus não nos daria aflições, irmão, simplesmente para ele ficar olhando nos ver sofrendo. Ai, que bonito, eles estão sofrendo. Aleluia. Há um propósito porque Deus traçou um caminho apertado e estreito. Aleluia. Sempre temos que ter em mente que Deus está nos edificando quando você já está em Cristo, né? Aleluia. Ele está fazendo, está realizando uma construção espiritual em você. Nós estamos sendo edificados, estamos sendo aperfeiçoados, estamos sendo amadurecidos, estamos crescendo de bebês nascidos de novo para adultos espirituais. Estamos evoluindo para uma estatura de varão perfeito. Então Deus está trabalhando. Deus sempre está trabalhando. Aleluia. E Ele está fazendo isso para que possamos participar do arrebatamento e também para que possamos reinar com Cristo no reino de Deus. Então Deus sempre está fazendo algo, só que nós temos que entender o que Deus está fazendo. Aleluia, nós temos que entender por que Ele fez um caminho tão difícil. E nós batalhamos por um mais fácil, querendo se livrar. Não podemos. No momento que você se livra do caminho que Deus traçou, você perdeu a sua vida, como a Bíblia diz, né? Aleluia. Conduz à perdição. Aleluia. Agora, a aflição, ou o sofrimento da cruz, também podemos colocar, né? Ele nos proporciona algo, como diz a Bíblia em Tiago 1, capítulo 1, verso 12. Diz assim: bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, ao qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Então, a prova traz aflição. Veja, a prova, quando for provado, a prova traz aflição. Aleluia para você. Mas há um propósito por trás desta aflição. Aleluia. Ela nos dá algo, essa aflição. Ela nos dá a coroa da vida. Veja, tudo tem um propósito. Alguém que diz: eu amo Jesus. Logo vem a prova, a tentação, para ver se realmente essa pessoa o ama. Aleluia. Deus precisa certificar-se de que aquilo que você está dizendo é verdade. Porque as pessoas dizem coisas e Deus vai se certificar. E aí a coisa fica bonita de se ver, né? Eu amo Jesus, eu não o traio, eu não adultero contra ele, porque ele é meu noivo espiritual, vai ser futuro esposo espiritual, vamos dizer. Eu não peco contra ele. Aí vem o tentador para trazer tentação sobre você, tentando você para negar essas coisas, negar isso que você está dizendo. Aleluia. E a tentação vem para provar se realmente você está em amor com Deus. Por isso você sofre tentação. Vocês vieram a Deus e disseram: eu amo a Deus. Vocês amam a Deus? Aí vem o diabo: eu vou provar que você não o ama. E aí ele começa a pressionar você. E isso traz aflição. E traz uma tensão. E traz tentação. E aquela coisa. E aquilo vai te inquietando. Aleluia. Então, Deus vai ver nesse processo se o amor que você diz ter por Cristo é somente vãs palavras ou palavras mentirosas. Então, automaticamente vem a prova, irmão. No momento que você aceitou Jesus, já o diabo está lá. Aleluia. E ele vem para tentar você. E quando vem aquilo, você fica em cima da balança, né? Nego ou não nego? Fico firme nessa aflição ou vou procurar uma estrada mais larga? Aleluia. Vou continuar amando o Senhor ou agora eu vou deixar um pouco de amá-lo? Então, quando vem a prova, ela traz aflição, né? E normalmente as pessoas optam pelo caminho mais largo e pecam então, e erram. Por que isso? Porque eles não querem o sofrimento da cruz. Ninguém gosta de sofrer. Eu vim para o evangelho, irmão, para parar de sofrer. Tu está errado, irmão. Volta para o mundo. Porque o evangelho original, quando você se posiciona por Deus, Jesus disse: no mundo não tereis aflição. Tereis, então não vamos mudar. Vocês querem mudar? Está baixo esse não, né? Vamos mudar a Bíblia, irmão. Essa está errada. As pessoas estão mudando a Bíblia hoje, né? Eles não querem o caminho. Não querem o caminho provido por Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Na mensagem Hebreus 4, ele diz assim, no 33: você não deve questionar nada com Deus. Eu estou lendo mensagem aqui para aqueles que estão ouvindo, ou aqueles que vão ouvir pelo CD ou pela internet. Mensagem, quando estou me referindo, Isso é do homem que Deus enviou nesse tempo, com uma mensagem para nos ajudar, né? Para nos aproximar de Deus, né? Então, esse homem chama-se William Marion Brando, né? Um profeta de Deus. Então ele diz, você não deve questionar nada com Deus, pois os passos dos justos são ordenados pelo Senhor. Está na Bíblia. Os passos, vocês são justos? E os outros injustos? Deus não ordena os passos do injusto. Se Deus ordena os passos dos justos, quem ordena os passos dos injustos? Satanás, né? Mas o Senhor ordena, né? Os passos do justo são ordenados, são controlados. E cada prova é colocada para você para te testar. E a Bíblia diz, mais preciosas para ti do que o ouro. São mais preciosas para ti do que o ouro. Então, a prova é mais precioso do que o ouro para o cristão. É assim, irmãos? É, para mim é. Para ti o que é? Bronze, ferro? Aleluia. Então, se Deus permite que algumas aflições leves aconteçam contigo, recorde, isso é para a sua correção. Cada filho que vem para Deus, ele deve ser primeiro punido e testado por Deus. Filhos treinados. É como entrar no exército. Eu me recordo quando servi no exército. Eu entrei lá, eles foram duros mesmo quando entrei. Eles não queriam saber de nada. Né? Eles nos massacraram nos primeiros meses, assim, como se fosse uma coisa. Mas, na hora, eu não entendia nada disso. Mas, mais tarde, pude entender que eu fui treinado. Me tornei tão tremendo que se tivesse uma guerra, ia ser um sucesso. E aqui o mensageiro diz, os filhos têm que ser treinados. E não existem exceções. O filhinho aqui é mais bonzinho. Vamos deixar ele livre das afliçãozinhas. Negativo, não existem exceções. Cada filho que vem, essas aflições são feitas ou trazidas. Trazidas para ver que atitude você tomará. Porque na prova, irmão, é na tribulação e na aflição, é onde que se revela realmente do que você é feito. Quem é você, na verdade? Não é o que a pessoa blá, blá, blá fala, não. É na hora que você vê aquela pessoa passando, aí você vê de que material ele é. Muita gente diz, eu sou eleito. Quer ver o eleito? Eu vejo o eleito quando ele está debaixo de aflições. Aleluia. Mas está em paz com Deus. Aleluia. E elas são trazidas, essas aflições, para ver que atitude você tomará. Vem, é Deus, no terreno de prova. Isso é tudo que é a terra. Um campo de provas. E onde ele está tentando te provar. Então nós estamos na terra por um propósito. Aleluia. Sermos provados. Sermos trabalhados. Tudo tem um propósito. Não nascemos no mundo, irmão, para passear. Não, viemos aqui por um propósito. Aleluia. Então, uma parte das aflições ou do sofrimento de Cristo foi deixado para nós. Uma parte, vamos fazer assim, que Jesus pegou 90% de todas as aflições e lutas. Pegou sobre ele. E 10% ficou para a igreja, dividido em milhões de pedacinhos, caiu um pouquinho cada um, e nós ficamos reclamando ainda. Isso aí é uma tristeza, né? E os 90% que um homem só pegou? Porque Jesus suava sangue quando orava, que nem nós. Suamos de tanta água que tomamos. Ou refrigerante, né? Aleluia, louvado seja Deus, né? Em 1 Pedro, capítulo 4, verso 12, diz assim: amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós. Mas eu estou na igreja, o que está acontecendo? Ah, não é assim que as pessoas dizem? Depois que eu vim nesse tabernáculo, vez de melhorar, tudo ficou difícil. Então, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar. Então, a prova é uma tentação, ou a tentação é uma prova. Como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de ser participante das aflições de Cristo, tomando parte do sofrimento dele. Para que? Para que? Para que será? Para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Então veja, Jesus disse: no mundo tereis aflições. Então Jesus foi uma pessoa que sofreu extremamente. Passou aflições que possivelmente não há como explicar isso. Eu soube, não tenho bem certeza, mas me parece que o coração de Jesus chegou a rachar, né, de tanto sofrimento. Né? Aleluia. São coisas, a aflição ela machuca tanto que atinge o ser humano na sua parte externa. Né? Porém, quando uma parte das aflições, né, uma partícula bem pequena vem sobre nós, a Bíblia diz: alegrai-vos! Veja, a Bíblia diz aqui: alegrai-vos pelo fato de vocês estarem sofrendo as aflições por causa da fé. Nós fizemos isso? Não, né? Somos anticristo. Nós não concordamos com a palavra. Não obedecemos. Vem a luta, a Bíblia diz: chore, lamente, se esperneie. É assim? É assim que a Bíblia diz? O que ela diz? E o que você está fazendo? Chorando pelos cantos, até vou sair da igreja. Ai, ai, ai. Estamos fazendo toda coisa errada. A Bíblia é bem clara, mas fique alegre por participar do sofrimento. É complicado isso, né? Estou com dor de barriga rindo. Aleluia. Mas não é dor de barriga, é dor do espírito, irmão, né? Aflições, né? Então, continuando no verso 14, 1 Pedro, capítulo 4, diz: se pelo nome de Cristo sois vituperados, né? Bem-aventurados, feliz sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. O Espírito da glória e o Espírito de Deus. Quanto a eles, é ele, sim, blasfemado. Mas quanto a vós, é glorificado. Então, se você é ridicularizado, irmão, por causa da mensagem, por causa do evangelho original, por causa da fé que você expressa, e as pessoas, então, te tratam mal, agem mal, por causa da fé que você tem na palavra, aleluia. Isso tem um tremendo significado. Que sobre ti repousa o Espírito da glória de Deus. Não é que ele possa sobre mim quando nada está acontecendo. Não, aí não. A Bíblia diz que quando você está nessa aflição, então é que o Espírito de Deus está sobre você. Isso são aflições. Quando você é ridicularizado, isso é uma aflição. Por causa da fé. Zombe diz um monte de coisa de você, por causa da fé, isso produz aflição, traz sofrimento, traz desespero às vezes. Como a pessoa diz, eu sou tão bom e as pessoas me tratam mal. E aí você tem que chorar quando acontece isso, né? E lamentar, né? E falar para os irmãos que não aguenta mais. É assim que a Bíblia diz? O que ela diz? Como a igreja? E vocês que estão fazendo? Vocês creem na Bíblia? E não cumprem ela? Uau! Alguma coisa errada aí. Deve ser a Bíblia que está errada. Sabe por que isso, irmão? Porque não queremos o caminho apertado. Não! Não! Quero chegar no céu, mas não desse jeito. É, aleluia. Mas a Bíblia diz, bem-aventurado és tu. Né? Porque você está sofrendo por causa da palavra. Quem quer sofrer por causa da palavra? Mas capaz que eu vou sofrer por causa da palavra. Aleluia. No momento que você toma a fé, você já está rodeado de coisas, né? Então, você está sofrendo por causa de Cristo. Você está sofrendo porque você tomou a posição de permanecer ao lado do Senhor Jesus Cristo. E aí, irmão, ele também fez uma promessa, estarei contigo todos os dias também. Se tu permanece, muito mais eu ao seu lado. Estarei convosco. Não vos deixarei, né? Aleluia. Então, por que você é vituperado? Porque você agora recebeu algo. Uma promessa de Deus. Toda pessoa que recebe uma promessa de Deus, não vai pensar que tudo vai ficar bonito. Não. Você vai ser vituperado. Aleluia. Você vai ter aflições, mas sobre ti tem uma promessa. Repousa a glória de Deus. É isso que é importante. Aleluia. Tem pessoas que nem mesmo dizem que são cristãos. Eles não são nem carta lida, são carta apagada. Porque eles não querem sofrer o problema da cruz. No colégio dizer que cristão, que eu sou cristão. Não, eu sou malandro de Cristo. Ele não diz Cristo, né? Eu sou malandro. Aí para disfarçar que é aquele, bota uma cruz no pescoço. Mas não diz que é de Jesus. Você é da igreja? Não, eu sou religioso. Sou religioso. Então ele não diz que é um cristão. Ele não quer se identificar que ele é. Porque ele não quer sofrer o agravo da cruz. Aleluia. Em outras palavras, ele está dizendo que ele não tem e nem quer a glória de Deus. Não quero a glória de Deus. Eu quero a glória desse mundo, a qual é satânica. Veja, aí entra, irmão. Às vezes as pessoas ficam achando que é anticristo e negar a palavra. Essas coisas aí, as pessoas estão negando a palavra. Negando a fé. Não querem morrer por coisa nenhuma. Nem sofrer por Jesus. Morrer bobagem. Esse negócio, as pessoas dizem, eu morro por Cristo. Eu repreendo o diabo. Cala tua boca em nome de Jesus. Porque estão mentindo. Né? Porque quando vem o vitupério, vem a luta, vem a aflição. Eu já vou olhar a igreja. A igreja. Não, ele quer trocar de caminho mesmo. Tem gente aí ainda, irmãos? Oh, aleluia. Hã? Então a pessoa tem medo das críticas, né? Tem medo que fale mal dele. Né? E se disser um monte de asneira, ele não quer isso. Diz, eu sou cristão, mas não sou bobo. E vai lá e dá uma tunda de pau no outro. Nada de agravo na cruz. Pau nele. Irmão, estão falando mal de mim. Eu vou falar mais mal deles. Eles vão ver o que é bom. Minha língua é mais venenosa. Não quer sofrer o agravo, irmão. Né? Eu quero o caminho mais largo. Né? Se não alargar, eu alargo a pau. Não quer sofrer nada. Aleluia. Agora veja, quantos têm tomado esse caminho? O caminho mais fácil, o caminho escondido, né? O caminho que não tem problema, sem responsabilidade, sem nada. Aleluia, louvado seja Deus. Para vir num culto é um pesadelo, porque é muito apertado. Toda hora tem que estar aí na igreja. Vou deixar minhas novelas, meus filmes, meus compromissos lindos que são. Veja, esse caminho mais largo, irmão. Esse é o caminho da salvação, né? Do quê? Perdição. E vocês estão caminhando qual caminho? Vocês não estão mentindo, né? Então a pessoa nem fala que ele é cristão. E se alguém vem abordar, vem cá, você é crente? Não. Deus falou isso, os caras vão cair com tudo em cima de mim. Eu não vou, não. Eu vou lá, mas não sou fanático que nem eles lá. Eles mandam do tabernáculo, são fanáticos. Mas eu vou lá, se a família vai, eu vou também, mas não sou igual. Eu nego a palavra. Aleluia. Ele não quer, na verdade, o caminho de aflição. Ele quer sair fora do caminho. Ele quer o caminho mais largo. Ou não tem compromisso. Você pode sair da igreja para o bailão e do bailão voltar para a igreja, que está tudo bem. E pior do que isso, né? Às vezes aí na igreja arruma uma irmã para ir para o bailão. Aí depois volta o bailão, está muito bom. Agora vamos agradecer a Deus pela festa que ele deu hoje. É esse o caminho que as pessoas querem. Tomar uma cervejada, vir para a igreja. Obrigado, Senhor. E está cheio disso, pode ter certeza. Aleluia. Louvado seja Deus. Não? Nem vão no bailão, irmão. Tem igreja pentecostal que tem o salão de baile. São os faladores de língua, expulsadores de demônio e operam milagre. Sai do culto em bailareco no lado ou embaixo. Eles chamam isso de terapia do amor. Aí eles vão na terapia do amor. Ai, que caminho mais bom esse do céu, né? Esse não é do céu, irmão, esse é do inferno. É o largo, pior do que... Esse é escancaradamente largo. Aleluia. Aí eles vão na terapia do amor. Aí naquela noite eles ficam com uma irmã, um irmão. Às vezes ficam dois dias, aí voltam para a igreja. Não deu certo, eu vou passar na terapia para pegar outro. E tudo em nome de Cristo. Ah, irmão. São os caminhos diabólicos com o rótulo Jesus, né? É que nem botar veneno numa garrafa de veneno e dizer Coca-Cola. A pessoa toma, morre. É o que eles fazem, né? Estão dando veneno, mas é o rótulo de Jesus, né? Aleluia. Então, se o caminho é estreito, ele traz aflição. Sim, senhor. E a Bíblia diz, feliz é você. Agora veja, o mensageiro nos fala na era de Esmirna, lá no parágrafo 15, ele diz, veja, eles não podiam calcular o amor de Deus. Eles pensavam que amor significa nenhum sofrimento. Quantos de vocês pensam que amor é nenhum sofrimento? Amor, irmão, sofrimento? Não, isso eu não quero. O amor é sofrimento. Aleluia. Muitos pensam que o céu é aqui, irmão. Mas não é aqui. Aqui você nunca vai viver sem sofrimento e sem aflição. Mas no Salmo 34:19 diz assim: muitas são as aflições dos justos. Quantos justos tem aqui? Uau! Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Vem a aflição, ele é pressionado na aflição, passa um tempo sendo afligido, e aí dali a pouco o Senhor vem e o livra daquela. Dá uma outra para ele. Porque são muitas aflições, não diz uma. Muitas. Mas o Senhor vai livrando uma atrás da outra. E sai uma e vem duas. E larga duas e três. Aleluia. Vem quatro. E Deus livra as quatro e manda cinco. Daí a pouco ele fica técnico. Especialista em vencer. Por isso, mais que vencedor, ele não é só um vencedor. Vence só uma aflição. Ele vence muitas. Ele fica técnico. Ele fica especialista, chama o especialista de aflição. Está aqui, irmão. Quantas aflições? É umas 200 por dia, irmão. Venço todas. Uau, como tu consegue, irmão? Aleluia. Consigo porque o Senhor me livra, irmão. Não te dói? Já estou calejado. Agora aprendi a rir do sofrimento. Temos que aprender. Aleluia. Não diz na Bíblia em nenhum lugar que Jesus ria. E Jesus se reunindo com seus discípulos, dava gargalhadas. Não diz. Pelo contrário, Jesus tinha uma afeição fechada, muito sofrível. Mas a Bíblia diz que ele se alegrava no Espírito. Alegria interna que ele queria. Aleluia. E é o que nós queremos, alegria interna, né? Só porque o estômago está cheio, ficar feliz? Não, irmão. Tem que estar feliz se o meu lado espiritual está cheio. Né? Então as aflições fazem você gemer. Aflição é uma coisa quase desgraçada, mas não é. Né? Ela faz você gemer. Né? Gemer por quê, irmão? Gemer por algo maior e melhor. Aleluia. A aflição faz você desejar as promessas do céu. A aflição dessa vida chega a um ponto que você quer a vida eterna. A aflição faz você gemer. Desde que eu fui na igreja, cada vez mais sofre, tem que ainda rir. Aleluia! Ah, Jesus! Aleluia! Diz a Bíblia que nós gememos, irmão. Romanos 8:23 diz assim: e não só ela, mas nós mesmos, falando da terra, mas nós mesmos que temos as primícias, primícias quer dizer, o dízimo seria, vamos dizer assim, né? O pequenininha parte do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção desse corpo de sofrimento. Então você geme. Veja, aleluia, lá em 2 Coríntios 5:2 diz assim: por isso também gememos. Desejando o quê? Se livrar? Não, desejando ser revestido da nova habitação que é o céu. Se o mundo é bom, irmão, quem é que vai querer ir para o céu, irmão? Se tudo está muito bem, quem quer que Jesus venha? Tem pessoas que chegam a orar, não vem agora. Diz a Bíblia que o Espírito e a noiva diz, vem. Mas tem muito que diz, fica aí que agora está, ó, está especial. Mas quando você sofre aflição por causa da palavra, você tem o sofrimento, você geme, dói. Não vai dizer que não dói. Aflição dói. Aleluia. Aflições diversos tipos. Por causa da fé, Satanás em cima de você. Ali. E isso vai trazendo, dia após dia, você fica gemendo. Às vezes, né? Tem irmão que às vezes chega a caminhar. O que é, irmão? Ele dá um sorriso, né? Está cumprindo a palavra. Está se alegrando, né? Mas está sofrendo. Desejando os céus. Deus é tremendo, irmão. Deus sabe o que faz. Às vezes a pessoa quer o paraíso aqui, né? Não, nada que seja contra, mas às vezes Deus conhece os corações. Senhor, eu quero viver aqui que nem rei. Meu Deus, eu vou te dar um rei para você, um relho. Que se você começar a curtir demais aqui, você, Senhor, não tenha pressa, Senhor. Aleluia, louvado seja Deus, né? Então, é nesse sentido. Então, todos estão gemendo, irmão. Não precisa nem perguntar para você, né? Vocês estão gemendo por algo melhor, né? Mas às vezes gememos errado, queremos algo melhor aqui. Aí eu dou uma gemida tremenda, irmão. Nós queremos, e a coisa às vezes não funciona, aí o gemido fica grande, né? Fica extremamente grande. Mas estamos gemendo por esse mundo. Aí Deus continua largando, mas vai lá, Satanás dá mais ainda aflições, até que ele pare de desejar coisas desse mundo. Aí quando ele começa a mudar, Senhor, não aguento mais, quer ir para o céu. Ah, agora sim, chegou onde que eu queria que ele chegasse. Aleluia, agora ele quer o céu. Não aguenta mais, isso. Satanás fica mais um tempo aí para ele ficar, decorar bem essa palavra aí. Desejar ir para o céu. Aleluia. Mas se a pessoa não deseja sofrer por causa da cruz. Aleluia, né? Ele então procura o caminho mais largo. Ele não vai escapar do sofrimento. Ele sofrerá no porvir, irmão. E no porvir não tem nem comparação com essas coisinhas que passamos aqui. No porvir não tem solução. No porvir não tem retorno. Então o caminho largo leva à perdição e ao sofrimento atroz. Aleluia. Na mensagem eu sei. No 27 ele diz assim: e às vezes temos mais problemas quando nos tornamos cristãos do que tínhamos quando eram pecadores. Quantos concordam com isso? Quando era pecador tinha problema? Mas quando veio para a igreja não aumentou os problemas? Acho que tu errou o caminho, irmão. Mas essa é a verdade. Às vezes temos mais problemas quando nos tornamos cristãos do que quando éramos pecadores. Naturalmente está escrito: muitas são as aflições do justo, mas Deus os livra de todas. Deus prometeu muitas aflições. Deus prometeu muitas aflições. Vocês querem um Deus que quer que você sofra? Vocês querem esse um Deus assim? Ah, não. Eu queria um Deus diferente. Mas Deus prometeu muitas aflições, sentimentos estranhos e coisas estranhas que poderiam estar além da nossa compreensão. Acontece coisas, às vezes você não se acha estranho, às vezes fica tão estranho, parece que está tudo errado, tudo esquisito. Às vezes até tu pergunta, será que eu estou endemoniado? Nunca fez essa pergunta? São sentimentos estranhos, coisas estranhas, coisas esquisitas que te pressionam. Mas o mensageiro diz: mas isso sempre contribui para o nosso bem. Apenas não podemos entender isso. Porque se entendêssemos, então isso não seria de fé para nós. Então não entendemos muito bem, mas pela fé eu continuo caminhando. Se funcionando, se está bem ou não, eu continuo crendo em Deus da mesma maneira. Então veja que há um balanço aí, né? Aleluia. Por isso são poucos que entram no céu, irmão. Eles não querem esse caminho provido por Deus. Agora, continuando. Nós seguiríamos com uma compreensão. Se houver, se há uma coisa que não compreendemos, então não precisamos de fé. Mas se compreendemos, se há uma compreensão de tudo, aleluia, então nós seguiríamos a compreensão, a coisa natural. Mas nós o fazemos e nós temos isso e cremos em sua palavra pela fé, que isso produzirá alguma boa coisa em nós. Então todo sofrimento, toda aflição parece ruim, mas isso vai trazer um tremendo benefício para você. Se pudermos agarrar aquilo hoje, nessa manhã, se pudéssemos agarrar todos os nossos problemas, e nenhum de nós está imune a eles, se pudéssemos imaginar que aquelas coisas são para o nosso bem, então são para o nosso bem. Agora, o amor de Deus, irmãos, ele é um amor eletivo. Não é um amor paternalismo. A prova do amor de Deus é eleição, não bajulamento, nada dessas coisas. Isso é que prova o amor de Deus para com nós. Fomos elegidos. Elegidos para cá, para sofrer aflições. Oh, irmão, eu achei que o eleito não sofria. Nós somos elegidos nele, e ele, Jesus Cristo, Filho de Deus, sofreu. E se fomos elegidos na mesma categoria, então aflições estão em nós. Então fomos elegidos nele antes da fundação do mundo, para quê? Para obedecermos a sua palavra na era que estamos vivendo. Ah, irmão, eu obedeço. Então siga as aflições, irmão, rindo. Dá um sorriso agora. Dá um sorriso. Está se afligindo? Dá um sorriso. Aleluia, Jesus. Aleluia. Diz aleluia? Aleluia, aleluia. Não tem nada. Vamos lá. Aleluia. Tremendo isso? 1 Pedro capítulo 1. E no verso 2. Eleito segundo a presciência de Deus, em santificação do Espírito, para quê? Para a obediência. Então Deus tem que ter um eleito que cumpra essa escritura, que não quer andar no caminho largo, não. Ele quer caminhar no caminho que Deus colocou nele, apertado, aflito, cheio de problemas. Amém, amém. Esse é o eleito, irmão, elegido para obedecer essas escriturinhas aí. Que ninguém quer obedecer essas aí. Essa é muito pequena, irmão. Eu quero uma mais larga. Esse não é o eleito. Para obediência à aspersão do sangue de Jesus Cristo, né? Na era de Esmirna, no verso 15. Agora o Senhor Deus Todo-Poderoso disse, conheço, ei-lo aí andando no meio do seu povo, ei-lo. O supremo pastor do rebanho. Mas ele impede a perseguição? Ele põe termo à tribulação? Não, ele não põe. Então ele está em nosso meio e não impede a tribulação. Nem impede que você seja perseguido. Se ele não impede é porque ele está consentindo. Ele simplesmente diz, eu conheço a tua tribulação, conheço a tua aflição. Muito tremendo a tua aflição, conheço. Não estou absolutamente esquecido do teu sofrimento. Deus não esquece do teu sofrimento. Mas também não te livra deles, deixa você passar por eles. Que grande empecilho isso é para tantas pessoas, como Israel. Eles querem saber se Deus realmente os ama. Como pode Deus ser justo e amar se ele fica perto e observa seu povo sofrer? Quer dizer, você vem na igreja, Deus está aqui, vai contigo para casa, vai ficar a semana toda lá contigo, toda a tua vida, e fica vendo você sofrer e não faz nada. E só diz assim, conheço o teu sofrimento. A mentira dele, não. Uau, conhecia que Deus é amor. Mas ele é amor. É isso que eles perguntaram em Malaquias 1:5. Peso da palavra do Senhor contra Israel pelo ministério Malaquias. Eu vos amei, diz o Senhor. Mas vós dizeis, em quem nos amaste? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia amei a Jacó, aborreci a Esaú. E fiz dos seus montes uma assolação e dei a sua herança aos dragões do deserto. Veja, eles não podiam calcular o amor de Deus. Eles pensavam que o amor significava nenhum sofrimento. E é o que muita gente pensa, que vim na igreja, servir a Deus, não posso sofrer. Se sofrer, está errado a igreja e o pastor. Nunca pensou isso? Pensou ou não? Vocês estão aí? A palavra vai revelando os corações, né, irmão? Mas ela vem para salvar, irmão. Eles pensavam que o amor queria dizer um nenê com os cuidados paternais. Porém, Deus disse que o amor era um amor elitivo. Aprova o seu amor à eleição. Que não importaria o que viesse a acontecer, seu amor era aprovado verdadeiramente pelo fato que eles foram escolhidos para a salvação. Porque Deus vos escolheu para a salvação através da santificação do Espírito e crença da verdade. Ele pode entregá-los ao sofrimento como ele fez com Paulo. Ele pode entregá-los ao sofrimento como ele fez com Jó. Ai, Jesus. Deixa o Jó lá. Essa é uma prerrogativa sua. Uma prerrogativa de Deus. Ele é soberano. Mas é tudo com um propósito. Aí que chegamos a achar. Por que tudo isso, irmão? Se ele não tivesse um propósito, então ele não seria autor, ou melhor, ele seria autor da frustração, e não da paz. Então, seu propósito é que depois de termos sofrido por um momento, por uns 30, 40, 50, 60 anos de idade, né, nos tornaríamos perfeitos. Seríamos estabelecidos, fortalecidos e firmados. Como disse Jó, ele pôs força em nós. Vocês ouviram? Ele próprio sofrendo, ele aprendeu obediência através das coisas que ele sofreu. Ele foi feito perfeito através das coisas que ele padeceu. Hebreus 5, 8, 9. E ainda que era filho, falando de Jesus, aprendeu obediência por aquilo que padeceu. Então Jesus foi aperfeiçoado. Mais do que já era, ele era perfeito. Não, ele aprendeu a sofrer também. Ele também teve que aprender a obedecer essas coisas. E quando a coisa está feia, ri. Né? E quando a coisa estava feia, você arrebenta, sabe? Ele está me matando. Foi isso que ele disse? O que ele disse? Como? Perdoa. Por quê? E você, quando alguém incomoda, o que você faz? Seu desgraçado, tu vai ver. Eu não quero caminhar o caminho estreito, coisa nenhuma. Agora, o Filho de Deus, né? Jesus aprendeu. Deus, o Pai, não pode aprender. Aí está a diferença, irmão. Deus não tem mais o que aprender. Mas o Filho de Deus, o primogênito, teve que aprender, quanto mais nós, né? Então, Deus, sendo Deus, já sabe tudo. Ele não pode aprender. Se ele aprender, ele não é Deus. O Mombrado disse que se Deus aprender alguma coisa agora, então ele não é Deus, não é onisciente nem nada. Então quem é que aprendeu? O seu filho primogênito. E os demais filhos também aprendem essa coisa. Os eleitos, né? Os elegidos. E sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos nós. Para todos os que lhe obedecem. Em linguagem clara, o próprio caráter de Jesus foi aperfeiçoado pelo sofrimento. E segundo Paulo, ele deixou à sua igreja uma medida de sofrimento que eles, também pela fé em Deus, enquanto sofrendo por ele, chegariam a um ponto de perfeição. Então veja, irmão, que aflição te leva a um ponto de perfeição. Hoje as pessoas querem ser aperfeiçoado batendo língua. Ninguém quer sofrer coisa nenhuma. Aleluia. Estou falando de sofrimento da fé, né, irmão? Ah? Se tu vai ali na esquina e provoca uns bandidos, estão me perseguindo agora, irmão. Ah, não é essa. Ah? O que ele queria com isso? Tiago 1, 2, 4. Meus irmãos, tende grande gozo, grande alegria, quando cairdes em várias tentações. Não é cair na tentação. Você cai no sofrimento da tentação. A prova da vossa fé obra paciência. Aleluia. Tenham, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar coisa alguma. Então o caminho da perfeição é esse, irmão. Aleluia. Vocês querem ser perfeitos ainda, igreja? Vamos nos colocar em pé, vamos ler Tiago. Tiago 1, capítulo 1 e verso 1. Aleluia. Vocês estão gostando, irmão?
Amém.
Estão entendendo a mensagem?
Amém.
Está servindo para você?
Amém.
Uau. Louvado seja Deus. Quase não vejo sorriso nesses rostos. Eu chego e está quase me segurando para não cair na gargalhada aqui, né? E tão feliz que eu estou. Vocês não estão felizes com a palavra de Deus? Tiago 1. Verso 2 em diante. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações. Veja, sabendo que a prova da sua fé opera a paciência. Isso que o mensageiro estava mencionando na mensagem de Esmirna, né? Tenha, porém, a paciência sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar coisa alguma. Poder sentar. Assim já ajuda os irmãos. Né? Agora, por que Deus então fica assistindo o sofrimento? Tem um motivo, ele fica assistindo. Às vezes não faz nada. Quantos já se queixaram? Mas meu Deus não faz nada, irmão. Já disse isso uma vez? Eu disse muitas vezes, e você? Nunca disse isso. Irmão, Deus não está respondendo. Nunca aconteceu isso com você? Aí tu disse, pô, ele não responde. Ele não faz nada. Não sei o que está acontecendo. Só fica olhando. É que tu não vê que eu estou sofrendo? Sim, vejo. Estou vendo. Mas continua sofrendo. Ah, mas eu não queria. Sim. Aleluia. Por que Deus fica assistindo? Veja, Romanos 8, 17. E se nós somos filhos, somos logo os herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo, com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Agora veja bem, nós somos herdeiros de Deus e co-participantes da herança de Cristo. São duas coisas diferentes, né? Senão não estaria escrito dessa maneira. Aleluia. Por que Paulo falou de duas coisas diferentes? Porque são duas coisas diferentes, né? Herdeiro de Deus nós somos. Para herdar a herança de Deus, já pensou, você já pensou, irmão, que Deus tem tudo lá de herança para nós meter a mão? Quantos já receberam uma herançazinha aí na terra? Já receberam? Morreu fulano? E aí te chamaram lá para tu assinar e receber uma coisinha. Já aconteceu isso com você? É bom receber um pouquinho? É. Mas Deus tem muito, muito, muito. Bastante. Né? Mais do que você possa imaginar. Então somos herdeiros de Deus. E para nós meter a mão na herança de Deus, Deus tem que morrer. Então, o assunto nosso, irmão, é incomodar Deus até que ele infarte. Aí ele morrendo, nós vamos ser chamados para meter a mão na herança. Somos filhos, né? A pergunta é: Deus pode morrer, irmão? Não. Ele é imortal. Então, em outras palavras, somos herdeiros, mas nunca vamos poder tomar posse da herança, porque Deus não vai morrer. Está escrito lá, vocês são herdeiros. Quando eu morrer, eu, Deus eterno, morrer, vocês assumem aí o comando do céu, né? Aí ele não morre nunca, nós ficamos só olhando a herança. Né? Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia. Mas, porém, através, aleluia, do filho primogênito de Deus, nós somos co-herdeiros. Agora, veja bem, o filho primogênito sempre tem o direito legal sobre a herança do seu pai. É, não se usa mais aqui no Brasil, mas antigamente era assim. Tá? No tempo de Cristo era assim. E até hoje, ainda, eu acho que alguns países ainda usam isso. Tá? É, o filho primogênito, ele tinha direito legal sobre a herança do seu pai, e recebia a parte da herança sempre sem que o pai precisasse morrer. Mas para isso ele passava por um processo que se chama adoção. Ele tinha que ser disciplinado, ele tinha que ser ensinado, ele tinha que ser provado que ele era suficientemente bom para assumir os negócios do pai naquilo que lhe herda. Esse processo chama-se adoção. Né? E então era reconhecido publicamente, olha, de hoje em diante, esse é o herdeiro, primogênito. Metade de tudo que eu tenho é dele. Ele faz o que bem entender e está certo. Tá? Então ele recebia 50% da herança. O pai vivo, não precisava morrer. Os outros 50% que ficava em posse ainda do pai, só era dividido essa herança com os demais filhos, se ele tivesse mais. Sempre tinham bastantes, né? Aleluia. Quando o pai morria. Então, quando o pai morria, aquela 50% era dividido entre toda a filharada. Mas o 50% inicial pertencia ao filho primogênito. Agora, se o filho primogênito morria, a sua parte, então, era dividida com os demais irmãos vivos. Está entendendo? Então foi o que aconteceu. Nosso irmão primogênito, chamado Jesus Cristo, morreu. E a sua parte, a sua herança, foi dividida com nós. Aleluia. Como esposo e esposa. Lá na tua casa, irmão, que você que é casado, os teus bens, os teus móveis, os teus carros, teus dinheiro, toda a fortuna que você tem, o que, que é? É do esposo e da esposa. A não ser agora no Brasil. Eles fazem um contrato, 95% do esposo, 5% para a esposa. É os contratos de casamento, né? É parcialidade de bens, né? É separação de bens, né? Aleluia. Mas Cristo não. Então nós vamos sentar com Cristo, tudo que é dele é nosso também. Né? Por isso somos co-herdeiros. Nós assumimos. Tomamos posse, porque ele morreu e repartiu com nós. Voltou a viver, mas a parte que compete a nós está garantida nele, co-herdeiro, né? Então a Bíblia diz que somos co-herdeiro, né? Agora vejamos, Romanos 8:17 continua, né? Se é certo com eles padecemos, para que também com eles sejamos glorificados. Porque, verso 18, porque para mim tenho... Por certo que as aflições desse tempo presente não são nem para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então, a menos que soframos com ele, não podemos reinar com ele. Agora nós já estamos entrando, irmão, onde é o ponto principal, onde Deus está trabalhando, né? Aleluia. Na mesma era de Esmirna, só no verso 16, então o profeta diz... Por que ele fica assistindo você sofrer? A razão se encontra em Romanos 8, 17 e 18, que nós acabamos de ler. E se nós somos filhos, somos logo os herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para se comparar com a glória que há em nós e ser revelada. A menos que soframos com ele, não podemos reinar com ele. Temos que sofrer para reinar. Vocês querem ser reis? Vocês querem ser lavadores do banheiro do rei lá? Quantos querem sentar no trono? Como rei? Ou querem ser o jardineiro lá do meu jardim? Quer ser jardineiro? Oh, irmão, eu não. Eu quero ser rei. É a promessa. Deus me chamou para ser rei. E para ser rei, tu já viu um rei analfabeto? Não sabe nada, vai reinar um reino. Em pouco tempo, o reino dele não existe mais. Todo rei, no tempo antigo, se ainda existe algum, ele passa anos e anos com vários tutores ensinando, ele tem que se disciplinar, ele tem que conhecer tudo, ele tem que saber tudo, ele tem que ser perfeito em obras e sabedoria. Eu passo o meu reino. Mesma coisa, você está aqui sendo disciplinado. Você está aqui sofrendo. Por causa, mas sem sofrer, você não pode reinar. Agora continua. A razão disso é que o caráter simplesmente não é nunca formado sem sofrimento. Uma pessoa que não sofre não tem caráter, irmão. Sabe o que é caráter? Não, ele não tem palavra. Ele diz uma coisa agora, daqui a pouco ele desmente, diz, ele não tem firmeza, não vale nada, né? E o caráter é uma vitória, não é um dom. Então, por isso o cristão, cada vitória que ele tem, aumenta a firmeza de caráter dele. O homem sem caráter não pode reinar. Por isso as provas, aflições vêm para que você suporte até vencer. E isso vai produzir em você o caráter, a firmeza necessária para ser um rei. Não ser o cachorrinho do reino, não. Veja bem, porque o poder sem caráter é satânico. Satanás tem poder, porém sem caráter, ele é mentiroso. Porém, com o caráter, é apto para governar. Então, quando a pessoa tem caráter de Cristo, caráter formado, debaixo de muita aflição, é onde fica estabelecido, então ele está apto para governar. A mesma coisa que pastor, irmão. Pastor, ministro. Se ele não tem caráter, ele não pode ser pastor, irmão. Ele é satânico. Ministro que não tem caráter, não pode ser. Ele não pode ser ministro de Deus. Então, sempre o pastor, ministro, quanto maior a tua parte governamental na coisa de Deus, maior é a aflição. Porque você tem que passar pela obediência, pela aflição, pela dor, para formar em ti o caráter. E tem aí pessoas que não entendem isso ainda. Não quero assim. Então pega o largo, irmão. Veja, o irmão Morena diz assim, porém, com caráter, está apto para governar. E desde que ele deseja que compartilhamos mesmo o seu trono, na mesma base como ele venceu e se assentou no seu trono, no trono do seu pai, temos, pois, que vencer para nos assentarmos com ele. Também temos que vencer. Veja, irmão, não é pouca coisa que vamos ter aí na frente. É como se você hoje soubesse que chegou na tua conta 100 milhões de reais. E não dá para fazer um reino, né? 100 milhões dá para comprar metade de São Leopoldo só, né? Nem sei se dá. Se não está preparado, você infarta. Eu tinha uma vizinha da igreja ali, da Antônio Leite. Veja, quando chegaram anunciando para ela que ela foi herdeira de uma grande parte lá de um, não sei, de sítios e fazendas e bois, sei eu lá o que mais, né? Quando disseram a senhora herdeira disso, disse aquilo, aquele outro, ela ficou pálida e infartou na hora. Ela ficou rica de um segundo para outro. Era pop, e daqui a pouco anunciaram, a senhora é milionária. Pam, está na sepultura. É, irmão, se Deus não prepara, você morre, viu, irmão? Você morre. Aleluia. Às vezes a pessoa diz assim, eu quero uma bênção, eu quero uma bênção, eu quero uma bênção. Aí Deus dá um carrinho e ele fica tremendo quando vai buscar o carrinho. Ai, eu até nem acredito. Nem dorme uns quantos dias. Ou não é assim? É ou não é? Olha o pessoal pedindo um avião e coisas grandes. Deus, o seu dele morre. Vai chegar a ser rei agora, irmão? Chegar lá tem milhões, milhares de súditos e funcionários e todo tipo de classes que tem um reino. E tu chegar lá, todo mundo se curvar, ô, grande rei. Hã? Tu não tem como pensar isso. Mas Deus sabe qual é a posição que tu vai tomar. Ele tem que te preparar aqui. Tem que nos preparar nós aqui. Então continua ele dizendo. E o nosso leve, momentâneo sofrimento. Leve, irmão. Não, irmão, não é leve. É leve. Nossa mente é terrível. Irmão. A nossa mente faz a coisa complicar. E se torna tudo pesado. Esses dias me deu um... Eu tinha um problema num chuveiro lá em casa. E é uns canos estranhos lá. E um deles trincou uma peça. E aquela peça, eu não sei por alguém que me disse ou não, mas na minha mente era uma peça insubstituível. Que eu teria que arrebentar a parede para botar outro chuveiro. Aí eu ficava remendando a peça, botando fita, amarrando com arramezinho e passando, e aquele. Então tá no inverno, fica terrível. Sai água quente e gelada também, pingando, né? Dos buracos. E eu, na minha mente, aquilo era uma coisa assim fantástica de difícil. Meu Deus, agora tem que arrancar toda a parede, que trabalhão, é arrancar tudo. E aí já não vai ter azulejo igual. E aí já. Ai, deixa assim, vamos passar fitinha, vamos passar um arramezinho ali. Assim passou mais de 10 anos. Um dia eu cheguei lá e disse, sabe uma coisa? Vou tirar tudo isso aqui e vou lá ver se não tem essa dita cuja peça. Cheguei lá na madeireira, eles olharam, é igual, não tem, mas tem uma que substitui e funciona igualzinho. Eu disse, mas tantos anos sofrendo. A mente é terrível. Aleluia. Ela cria um obstáculo. Ela cria. É difícil. É difícil. Não é. Louvar seja Deus, né? Não consigo, irmão. Não consigo, não consigo. Ó, irmão, muda a mente. A tua mente está te atrapalhando. É verdade, irmão. A mente é terrível. Aleluia. Por isso ela tem que ser controlada por Deus, pelo Espírito Santo, né? Então diz, o nosso leve e momentâneo sofrimento pelo qual temos que passar agora, não é digno de ser comparado com a tremenda glória que será revelada. Quando nós vamos chegar lá, vamos ficar até com vergonha. Você vai tomando posse aqui, porque tu permaneceu lá. Tu vai olhar tudo aquilo ali, mas eu nem fiz coisa nenhuma lá. Nós vamos se envergonhar, irmão. Por que não fiz mais? Por que não realmente fiz mais? Né? Ó, que tesouro estão a reservar para aqueles que estão prontos a entrar no seu reino através de muita tribulação. Então diz a Bíblia que Jesus nos fez reis, como Apocalipse 1:6 diz assim, ó. E nos fez reis e sacerdotes para Deus, o seu Pai. Oh, aleluia! Quem nos fez reis? O Filho de Deus. Porque Ele é um rei. E nós assentaremos com Ele e seremos reis. E Ele nos fez sacerdotes e reis para Deus, o seu Pai. E nosso também. A Ele glória e poder para todos sempre. Amém. Então, para reinarmos, temos que ter passado pelo processo de adoção. temos que ser provados, ensinados, disciplinados, temos que passar o processo, né? E se formos aprovados por Deus, então estamos aptos a reinar. Aleluia. Veja, quando Jesus venceu, quando ele venceu todas as tribulações, e ainda tinha mais adiante, mas Deus sabia que agora ele estava formado, ele não ia mudar mais, né? Aleluia. Quando o Filho de Deus passou e venceu todas as coisas, disse que ele foi, recebeu a adoção no Monte da Transfiguração. E ele disse: esse é meu filho amado, a ele eu vi. Né? Oh, aleluia. Nem me ouçam a mim, ouçam ele agora. Aprendeu a obediência, aprendeu agora. Aleluia. Continuando na mesma era de Esmirna 16. E dizem que ele deseja que compartilhamos mesmo de seu trono, no seu trono, na mesma base como ele venceu e se assentou no trono do seu pai. Temos, pois, que vencer para nos assentarmos com ele. Né? Aleluia, louvado seja Deus. Então, vamos tomar esse reino através de muita tribulação. Agora, nós não queremos sofrer. Se esse sentimento está em você, esse é um desejo satânico. Satanás, não sofra. Vamos ver se isso é verdade. Quando Jesus diz assim: eu tenho que sofrer, eu tenho que ser arrebentado a laço e a pau, e tenho que morrer numa cruz. O que que veio Pedro lá? Não, Senhor, não permita esse sofrimento. Pare com isso. Vai-te, Satanás! Não foi isso que ele disse? Para trás de mim, tu não entende as coisas de Deus. E quando o diabo disser: pare, tu está sofrendo demais. Vai-te, Satanás! Tu não entende as coisas de Deus, eu serei rei. Eu tenho que ter caráter, eu tenho que saber vencer. Oh, oh. Às vezes estamos esperando só o diabo fazer. O diabo, ele quer fazer você não cumprir as escrituras. Chegar ao céu sem sofrimento. Então você deve aceitar tudo aquilo que Deus colocar diante de ti. Agora, aleluia. O que Deus quiser colocar, né? Não o que eu coloco para sofrer. Às vezes pessoas criam problemas. Aí o problema é seu. Né? Aleluia. Eu não preciso criar problema nenhum. Eles vêm sozinhos. A aflição vem sozinho. Eu nem chamo ela, ó. Vem a aflição? Ela não vem. Ela vem sozinha, não precisa fazer nada. É assim com você também? Tu nem chama, ela chega, né? Mas tem uns que chamam, né, irmão? Aí já não é aflição de Cristo, é aflição tua, né? Aleluia. Então, 1 Pedro 4, 5 diz: que nenhum de vós padeça. Veja, padecer é uma aflição também. Como um homicida, eu sou um matador. Eu sou um ladrão. Um malfeitor. Ou como o que se entremete em negócios alheiros, faz um afundunça. Vai lá e bota a boca nesse, discute lá. Ai, irmão, estão me perseguindo, quer me passar um laço. Mas por quê? Eu acho que é por causa da fé. Fé é nada, ele foi lá se meter onde não tinha que se meter, né? Ou roubou, ou fez alguma coisa errada. Aleluia. Agora, Jesus mesmo disse: quem quiser me seguir... Quantos querem seguir Jesus depois de ouvir tudo isso aí, irmão? Ah... Então vamos ver, Mateus 16, 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, salva-la. Perdê-la. E quem perder a sua vida por amor a mim, acha-la. E nós não queremos perder nada, irmão. Nós somos negociantes. Nós sempre estamos pensando no lucro. Não quero perder nada. Mas a Bíblia diz que aquele que perder por amor a Cristo, aleluia, hã? Perder, acha-la. Às vezes tem pessoas até, né, nessas coisas simples, né, erram, né? Ah, irmão, eu não vou perder dinheiro dando para a igreja. Vou perder em outros negócios. Aí sim. Mas aquele que perder por causa de mim, achará. Agora, o que é tomar a cruz, irmão? Tomar a cruz é tomar o sofrimento. Vocês estão dispostos a tomar o sofrimento? Veja, tomar, quem quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Quer dizer, o que você acha, você bota por terra. Você se renunciou, se sujeitou, né? E tome o sofrimento e siga-me. E é aí que a coisa acontece, né? Quando se aceita a fé, automaticamente você está aceitando a cruz e o sofrimento, né? Aleluia. Desde que eu vim para a igreja, só deu problema, irmão. Sofrimento, né? Quanto mais ora, mais luta vem. Estão me perseguindo na igreja, fora da igreja, né? Na igreja onde que se dá as melhores perseguições, irmão. E tudo tem um porquê. Desde que eu vim nessa igreja, tem uma turma que só me persegue. E falo mal, e faz isso, faz aquilo. Eu acho até vou procurar outra igreja, um caminho mais largo, né? Muitos dizem isso. O que, que eles estão fazendo? Esses são os que não vão reinar, não foram elegidos. Né? Aleluia. Se não pararem falar mal de mim, eu vou sair desse caminho apertado. Eu vou entrar no largo. Né? Eles não querem tomar o sofrimento, não querem tomar a cruz. As pessoas esquecem que esse é o caminho da glória, o caminho apertado, o caminho estreito. Jesus disse que até as pessoas nem acham a porta disso. De tu olha assim, só vê espinho e luta. Não, aí não. Quantos que não vêm? Ah, aqui não dá para cortar cabelo, aqui não dá para usar a rala aperta, mostra tudo. E outros bichos mais, né? Que eu nem sei o nome dessas coisas, né? É. Aleluia. Todos querem a bênção de Deus, mas querem a bênção sem sofrimento. Mateus 5,10. Bem-aventurado os que sofrem perseguição por causa da justiça, por causa da tua permanência na palavra, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurado é feliz, é aquele que está sofrendo perseguição. Quantos estão sofrendo hoje perseguição? Tem alguém passando? Tem um, dois, três. Dá um sorriso largo aí, irmão. Aleluia, que bom. Isso. É isso que a Bíblia diz. Porque o reino é teu, então. Ó, irmão, ando falando mal de mim, eu tô afim de pegar umas testemunhas e passar o pau neles. E se não der certo, eu vou no juiz. Porque eu não quero galardão. Eu quero um caminho largo, sem problema. Olha o verso 11. Bem-aventurado sois vós, quando vos injuriarem. Quer dizer, então, injuriar é falar algo errado em você. E perseguirem, ficam ali incomodando, entende? Fazendo aquelas coisas. E o pior ainda, mentindo. Né? A mentira traz sofrimento. Eles mentem de algo que você não fez. Quantos já sofreram isso? Disseram uma mentira que não era verdade. E aí quando você soube, ficou? Sorrindo. Sorrindo com ele. Ele vai ver o que é bom. Aleluia. E mentindo, disseram todo mal contra vós por causa da fé que você está. Né? Exultai e alegrai-vos, quer dizer, não é só sorrir, irmão, é pular de alegria. Cara, estão me perseguindo, estão falando mal de mim, aleluia, por causa da fé. Faz isso, irmão. Como você quer que tenha um galardão, irmão? Porque diz, porque grande é o vosso galardão. Não é pequeno, quando a Bíblia diz grande, é grande. Mesmo, isso é maior do que Jamanta, né? Escânia, né? Grande é o vosso galardão no céu, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Eu sou crente, mas não sou bobo, irmão. Vou pedir satisfação, vou arrancar a língua daqui. A Bíblia diz: feliz é você se está perseguindo. E onde Deus coloca essa gente? Às vezes nem é o vizinho, é o irmão da igreja, né, irmão? aquele irmãozinho elegido para te dar galardão. Vocês querem galardão ainda? Está meio fraco, né? Parece que está com fome, né? Está longe meio-dia. Aleluia. Hã? Porque as pessoas não querem sofrimento, irmão. Mas Deus prometeu, se você sofrer, grande é o galardão. Você vai sentar no reino, você vai ser um rei. Né? Aleluia. Então você não recebe o reino facilmente. Ele é tomado com muito esforço. Veja na mensagem de desespero de 63. O mensageiro diz, Lucas 16, começando no verso 15, ou no verso 16. A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus. E todo homem emprega força para entrar nele. Então, todo homem emprega força para entrar nele. Não simplesmente entra nele. Não entra facilmente. Porém, tem que empregar força para entrar nele. Vem? Agora, quando me buscar de todo o coração, então serei encontrado. Então, para isso, nós precisamos do Espírito Santo para suportar as aflições. Tu acha que Jesus vivia sorrindo, mas ele se alegrava no Espírito, porque nele estava se cumprindo as Escrituras. E essa alegria é sobrenatural, essa alegria vem do céu. Então o cristão, ai irmão, mas como é que tu pode tá alegre com essa coisa toda? Ah, essa alegria vem do céu, irmão, é através do Espírito Santo. E ele vem para confirmar o cumprimento da palavra. Aleluia. E me aponta que eu sou um rei e que a glória de Deus está sobre mim. Quanto mais fazem contra mim, maior é a glória. Aleluia. Aleluia. Ah, esse evangelho é bem esquisito mesmo, né? Bem diferente de todos os evangelhos que eu já ouvi. Aleluia. Isso é a palavra, veja. A palavra vem nesse tempo para mostrar como funciona o processo de Deus. E a noiva vai tomar parte das aflições para ser a esposa do Cordeiro. Com quem se casa a noiva, irmão? A noiva, com quem se casa? A noiva, aqui estou falando de Cristo, né? Com quem ela casa? Com o Filho de Deus. Eu já ouvi tanta asneira que ela vai casar com o pai. Mas o mensageiro nos diz na união invisível da noiva, parágrafo 37, ele diz aqui. A ilustração aqui mostrando a relação da noiva para com Cristo. A senhora eleita. E como ela será levada a ele? Ela será levada a ele. De onde ela viria? E como ela seria trazida a ele? A igreja aqui, na ilustração que temos em vista, está ilustrada por uma mulher, o qual sempre é o tipo da igreja. Porque a igreja é considerada noiva. E a noiva, ela é a noiva do Senhor Jesus, o Filho de Deus. Isso foi pregado em 25 de novembro de 65, já no final do ministério e da vida do mensageiro. Aleluia. E isso no parágrafo 37, no parágrafo 213 diz, essa é a minha mensagem para a igreja agora, segundo vocês. Enquanto nós vamos doar num minuto. Bem, vou resumir aqui. Você está de pé completamente justificado, como se em primeiro lugar nunca houvesse feito isso. Aleluia. Falar acerca do dia das ações de graça. Me sinto muito bem. Eu estou mais agradecido por isso do que qualquer outra coisa que eu conheço. Vocês são a noiva pura e virtuosa, sem pecado, do Filho do Deus vivendo. O Pai vivente. Filho do Deus vivente. Então o Filho de Deus tomará a noiva, essa noiva, nos ares. Né? Em 1963, desceu algo aí, né? Desceu algo. Desceu algo em 63. E esse algo, esse Senhor que desceu, ele não subiu mais. Mas esse não é o Filho de Deus. Esse Espírito Santo, que desceu em 63, que é o Pai, que é o Deus Pai, para você entender melhor, está hoje ajuntando essa igreja, ajuntando a noiva, para levar ao encontro do Filho de Deus que virá nos ares receber ela. Não é o profeta que vai levar, não, irmão. É o Espírito de Deus, o Senhor, que está hoje trabalhando no alarido. Né? E veja bem, na mensagem, a palavra falada, semente original, primeira parte, nós estamos falando de nós termos tomado o nosso galardão. 65, ele diz assim, minha missão, e eu creio que Deus tem me chamado para, eu tenho que dizer algumas coisas pessoais hoje, porque isso é o que lhes disse que faria, vem, e contar ao mundo. Minha missão, e eu creio, na terra, é o quê? É precursar a vinda da palavra, vem? A vinda da palavra que é Cristo. E Cristo em si tem o milênio, e tem tudo bem aí, porque ele é a palavra. Se ele é o precursor, como ele vai ser o imperador do milênio? O imperador do milênio é Cristo. Aleluia. É Jesus, juntamente com a sua noiva. Eu estou falando isso, irmão, porque tem gente que bota o irmão Brana como um imperador. É o que vai conduzir a noiva para os ares e tanta coisa, irmão. Ele diz aqui que isso são pessoas que mentem, né, irmão? Isso não tem fundamento. Né? Ele vem anunciar, e 63 desceu aquela nuvem, ali estava o Senhor, ali desceu a palavra, aleluia. Agora, Deus retirou o seu mensageiro, levou o seu mensageiro, mas ficou quem aí? Nós ficamos órfãos? Não, ele está aqui, o Senhor, ajuntando a sua noiva. Aleluia, o Filho de Deus ainda está intercedendo por nós lá. Aleluia, quando ele sair de lá, é porque o pai vai telefonar, eu acho, né? Para entender bem, né? Vai dizer, ó, filho, já está pronta a noiva. Pode sair daí. Estou levando, estou descendo. Se encontremos nos ares. Aleluia. Então, irmão Brana foi o precursor, ele não é o precursado. Hoje estão botando o irmão Brana como se ele fosse o filho de Deus. O primogênito. E assim, ou o segundo? Eu não sei se ele é o segundo. Aleluia. Eu só sei que ele é meu irmão. Aleluia. Aleluia. Louvar seja Deus. Então Deus está hoje no nosso meio. Vocês creem que Deus está aqui? Sim. Está falando comigo, com você aqui? Aleluia. Louvar seja Deus. E aí hoje se manifesta aquilo que Jesus disse. As ovelhas são do Senhor e a ovelha cede os seus direitos, né? E quantos querem seguir a Jesus? Amém. Então no mundo tereis aflições, aleluia. E Jesus disse para os crentes, tende bom ânimo. Eu venci o mundo e vocês vão vencê-lo também. Aleluia. Mas vocês vão ter a minha paz. Vocês terão o meu consolador para consolar. Né? Ele disse que ele não, se ele não subisse, o consolador não viria. Estarei com vocês todos os dias. Né? Agora já era Deus falando. Não vos deixarei órfãos, falando de pai. Né? Isso não era Jesus. Jesus era dual. Né? Não era o filho de Deus falando, era o pai. E quando o caráter de Deus é formado, essa pessoa sempre é a mesma. Por isso Deus força. Permite essas coisas, né? Passa anos, e tu olha aquela pessoa, sempre a mesma pessoa, sempre fiel, sempre temente, não muda nunca, não há sombra nem variação. Por que isso, irmão? Porque o caráter foi formado naquela pessoa, ela não muda mais. Isso é caráter. Aleluia, você já viu irmãos que passam anos e anos, sempre é o mesmo irmão? Sempre alegre, sempre contente, sempre... Não, agora eu fiquei um pouco fraco, irmão. Agora eu já não sou tão bem fiel, agora eu não sei se eu vou ser. Agora eu não sei se eu vou para frente. Esse não tem caráter ainda. Mas tem aqueles que não mudam nunca. Você já conhece um? Esses vão reinar, irmão. Às vezes alguém... Como é que eu não conheço os eleitos? Pelos seus frutos, seu caráter, alguma coisa está deles, né? É, eles têm quase a identidade, eles são eleitos, né? Aleluia. É? São irmãos que lutam. São irmãos, às vezes, que passam terríveis tribulações. mas sempre firme ali, inabalável, porque tem um caráter de Cristo formado neles, né? Sempre abençoados, sempre vencendo. Tem um que vence uma semana, outra semana ele é derrotado, né? Outra semana ele vence um pouquinho, depois é derrotado, duas, depois vence de novo, derrota, vence. Esse não é vencedor. Mas tem aqueles irmãos que você vê, cada luta, cada problema, o que acontece? Eles vencem. Tem algum assim? Uau! Sempre vencendo. Em 1 Coríntios 13, nós já estou quase no fim, irmão. Diz assim, o amor é sofredor. Quando se ama, sofre. Você ama a Deus, você sofre por Ele. Tem que sofrer, sofre. Aleluia. Você ama. Agora, esse amor liviano, sem sofrimento, isso não é amor. Né? O amor é benigno. O que é benigno? Bom. A pessoa é boa. Né? O amor tem inveja. É invejoso. É isso? O amor não é invejoso. Quantos têm inveja? Coitado do irmão, compra um Fuca. O outro irmão da bicicleta vira desgraçado. Já comprou Fuca na minha frente. Às vezes ele se alegrar. Glória a Deus, irmão, tem um Fuca. Me dá carona, irmão. Não, ele fica bravo. Né? O amor não trata com leviandade. Né? Não trata a pessoa assim como se fosse uma, qualquer coisa. Né? Trata com respeito. Não se soberbece. Eu sou porque... Sabe que tem pessoas quando começa a falar que ele é tanto, que dá até dor de cabeça. Né? Ele é tanto, que tu sai doendo a cabeça. Soberbece. Ele é o dono do mundo. Né? Aleluia. Então a primeira coisa que vem na mente da pessoa quando as coisas estão dando tudo errado, quando está dando tudo errado na tua vida, qual é a primeira coisa que soa na tua cabeça? Vamos ver. Tenta lembrar. O que, que vem na tua cabeça? Deus me abandonou. Hã? Ele não te abandonou. Você está passando pela prova da fé. Depois da luta vem a vitória, vem o caráter. A vitória traz o caráter. Mas Satanás vem e diz, você vive na igreja, né? Tá? Nem vai tanto agora, tu vive nessa igreja. E agora está passando por tudo isso, falta aquilo, não funciona isso, não dá certo aquilo e outro, aquele outro. Né? Você tem se esforçado por essa coisa de igreja, e aí a tua condição como é que está? Tu vê o outro nem vem na igreja e está com um carral. Sim ou não? Já falou isso para você? Ele é especialista em fazer essas coisas. Né? Aleluia. Ele disse essa mesma coisa para o Jó, nosso irmão. Né? Aleluia. Mas Deus está te aperfeiçoando, irmão, através disso. Há um propósito na tua vida. Deus está formando um caráter. Você foi elegido para ser um rei. Aleluia. E o caminho sem tribulação não é o caminho de Deus. Mas ele prometeu, eis que vos envio o Consolador para consolar os aflitos, que os que estão lutando. Então ele vem e dá o bálsamo, ele não tira a luta. Ele te dá ânimo, te dá coragem, porque você tem que formar isso. Aleluia, aleluia. Ah, já dá vontade de ir pro reino já. Vamos nos colocar em pé. Para mim me dá vontade de ir pro reino já. Aleluia, louvado seja Deus. Mas breve eu vou estar lá, irmão. Eu já passei dos 50. Se ele não me leva vivo, me leva como defunto. Mas eu vou para lá. Aleluia. Essa é a realidade. Aleluia. Eu vou estar lá. Louvado seja Deus. Você vai estar, irmão? Você quer vencer, irmão? Aleluia. Você quer caminhar o caminho apertado? Aleluia, o caminho difícil. A Bíblia diz que é o caminho alto e difícil e que o imundo não consegue caminhar nele. Ou então quando a pessoa não consegue caminhar nele, porque eu sei que ele é imundo. Não vale nada. Mas o eleito, ele fica lá. Aleluia! Aleluia! Vocês são eleitos, irmão? Oh, inclinamos nossa cabeça enquanto oramos. Santo Deus e Pai Celestial, queremos hoje te agradecer, Senhor, pelo fato de que tu nos elegeu para sermos vencedores. Nos elegeu para ser participante das aflições de Cristo. Nos elegeu para tomarmos um reino. Aleluia, estamos gratos porque o caminho foi provido para nós. O caminho estreito, apertado, mas é o caminho que conduz à vida. E nele estamos caminhando e queremos continuar com essa cruz, com essa vida, com esse caráter. Porque cremos pela fé na grande promessa de Deus que estaremos reinando com Cristo. Que nessa manhã, Senhor, esse Espírito Santo, a glória de Deus que está sobre cada sofredor aqui, possa consolar cada coração. Aleluia, se você está sofrendo, como a Bíblia diz, Senhor, a Bíblia nos diz essas coisas, Senhor, aleluia, que a glória de Deus está sobre nós, sobre aqueles que estão sofrendo por causa dessa palavra, por causa dessa fé. Oh, a glória de Deus está sobre esse povo. Querido Deus, que nessa manhã possa teu Espírito descer sobre cada coração. Aleluia, aqui em nome de Jesus Cristo.